Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembrando que nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. E chegamos hoje no nosso episódio número 108. Meu nome é Adriano Dutra e nosso tema de hoje será Paternidade Responsável. Quero lembrar que esse programa está sendo gravado, está disponível em áudio no podcast Café com Fé. Você pode acessar o podcast Café com Fé pelo podcast, pela plataforma de podcast do Spotify, da Apple e outras plataformas, e também pelo aplicativo de meditação católica SeedTime. Aproveito aqui e faço o convite para você baixar o aplicativo de meditação católica SeedTime. Que é um aplicativo que foi criado pelo nosso diretor, Padre Rodrigo Hurtado, do Seminário de Cristo, que é diretor do Instituto Católico de Liderança, e visa criar, né, e ofertar conteúdo para aprofundar a Sagrada Escritura e criar o hábito da oração diária. Então não deixe de baixar o aplicativo SeedTime, S-E-E-D-T-I-M-E, SeedTime, que aí você vai ter uma série de conteúdos lá. A assinatura pode ser gratuita e ter acesso a vários conteúdos, como também existe a assinatura premium, e você tem acesso a conteúdos exclusivos. E agora um recado importante para quem já tem o SeedTime, né, baixado no seu celular, que foi lançada uma nova versão agora. Então, o que que acontece? Para quem já tem a versão atual, que é o logo é verde, você tem que tire a versão do seu celular e suba a nova versão do aplicativo totalmente novo, o logo vai ser um pouquinho mais azul, é um pouquinho diferente, e aí vai ter todo esse acesso novo, mais dinâmico e com uma série de novidades, tá? Então fica o convite, baixa o aplicativo de meditação católica SeedTime e todo o podcast Café com Fé está lá dentro também. Todos os 107 episódios anteriores já estão disponíveis e agora nós temos esse novo episódio acessível para vocês. Pois bem, nosso tema de hoje é paternidade responsável. Por isso eu tenho a alegria de receber um casal, o Marcos Akira Saito e a Glaucia Saito. São casados há 26 anos, são pais de 3 filhos, agentes da pastoral familiar, oficiais do Tribunal Eclesiástico de Santo Amaro, catequistas e ministros extraordinários da Sagrada Comunhão na paróquia Santa Catarina de Alexandria. Além disso, de forma individual, né, Marcos Akira Saito, mais conhecido como Akira, que é o jeito que eu vou chamá-lo aqui, é bacharel em teologia e administração, atualmente atua como secretário da paróquia São João de Brito, no Brooklyn, e é candidato ao diaconato permanente, é bem legal isso aí, pela paróquia Santa Catarina. E a Glaucia, sua esposa, estuda pedagogia, também trabalha com artesanato, já fica a dica para vocês aqui, anotem aí, @armasdepaz, né, que é um apostolado mariano, né, com terços e outros objetos personalizados são criados pela Glaucia com o talento dela, então @armasdepaz, fica a dica aí para vocês seguirem. Mas, pois bem, então, agora vamos receber nossos convidados, né, Akira e Glaucia, sejam muito bem-vindos, uma alegria a presença de vocês.
Boa noite, muito obrigado.
Obrigada pelo convite, é uma honra, né, poder falar um pouquinho daquilo que Jesus pede para nós.
Legal, vocês que participam aí ajudam na formação de tantos casais, tantos jovens, né, então sim, é importante contar um pouquinho dessa história, de tudo que vocês estão aprendendo e levando para os outros ao longo dessa caminhada aí. Então, desde já, parabenizo aí pela atividade, pela doação de vocês aí para a comunidade, né? Nossa Igreja Católica. Mas, pois bem, nós temos a paternidade responsável e eu queria um pouquinho, para a gente poder chegar no tema, né? Como que começou essa história na vida de vocês, entender um pouquinho da história de vocês, né? Em relação a vocês são casados há 26 anos, né? Um pouquinho da história para a gente poder chegar no nosso tema aí, se vocês quiserem nos contar um pouquinho.
Na verdade, começou quando nós conhecemos a Canção Nova, né? Acho que muita gente já conhece. E lá eles usam esse método, né? Que é o método Billings, que a gente que fala que é o método que mais se aproxima daquilo que a igreja pede para nós, né? A gente confunde, às vezes fala, o método da igreja. Não, é o método Billings, que a igreja, nos casais, vão estudar sobre isso. E na Canção Nova, todo mundo faz. Eu lembro que na época, eu só tinha um Vinícius, então faz muito tempo. E eu falei com a esposa do Dunga na época,
Neia.
a Neia, e eu falei com ela o que era esse método, né? Ela falou um pouco, fiquei meio assim, falei, não sei se dá certo. Aí voltamos para São Paulo, assumimos a pastoral dos noivos, né? A preparação dos noivos, e começamos a falar sobre outros temas, na verdade, né? E aí, num momento assim de oração, tal, eu virei para ele e falei assim: eu acho que Deus está pedindo algo a mais para nós. Vamos encarar, né? Porque é um método que tem que ter parceria. O homem também tem que ajudar, porque a gente vive num mundo que a mulher que tem que cuidar dessa parte, e o homem fica só no lado bom da coisa, né? E é um método que eu acredito que aproxima mais o casal. Como diz no simpósio, disse, teve um simpósio aqui em Santa Amaro, como diz, que o casal que fala sobre muco fala de tudo. Então, foi algo que foi aproximando e vai aumentando mais a intimidade no casal, realmente, né?
E o homem precisa ser ativo nesse diálogo, porque a gente fala assim, no começo a gente usava métodos artificiais, né? E estudando os documentos da igreja, desde 68, com o Humanae Vitae, Papa Paulo VI já falava com relação ao perigo dos anticoncepcionais, né? Dos métodos contraceptivos de um modo geral. Primeiro tem essa questão da saúde, mas muita gente está deixando começando a usar métodos naturais por conta da saúde. Mas em 68, o advento da pílula anticoncepcional afastou muita gente, e muitos católicos passaram a utilizar a pílula como uma solução para tentar espaçar o nascimento. E reduzindo o casamento, né, a união conjugal, a uma relação puramente por procura de prazer, né? E não aberta à vida. Então, a relação, quando ela é aberta à vida, o casal é fecundo. E a fecundidade não se dá somente na parte da geração de um filho, mas também na união do casal. Quanto mais o casal tem relações abertas à vida, mais o casal se une e também ele gera a vida para fora da união. Então, quer dizer, ad intra e ad extra, né? Ad intra, para dentro da união, o casal se torna fecundo, mais unido, mais parceiro, mais comprometido um com o outro, e para a diestra, né, para fora, gerando filhos, sim, mas também vibrando com a vida, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma notícia de gravidez, a primeira reação do casal que é fecundo é se alegrar, é falar parabéns, que bom, que maravilha, e não falar nossa, agora, justo agora, ah, que a parte negativa, né? Ah, mas você não estava fazendo isso, fazendo aquilo, vocês vinham para o apartamento, sabe aquelas coisas materiais que vão bloqueando? Essa resposta de um casal que não tem fecundidade, que está egoísta e está fechado para o materialismo.
E aí, como que aconteceu? Nós fomos estudar, procuramos a Simpatlan, né, para saber como que funciona o método. Nossa, quando a gente começou a ler, eu falei, misericórdia, não vou conseguir isso não, porque é meio complicado, né? Eu falei, aí eu falei assim, vamos decidir, mas nós demoramos um ano praticamente para decidir realmente fazer o método tal, e foi muito um momento de muita oração, muito choro, muito, meu Deus, é isso que o senhor quer de nós queremos fazer realmente, né? E aí nós começamos. Ó, vou te falar, eu falei uma vez numa palestra, eu falei assim, é igual Abraão, sabe? Aquele passo na fé, confiando que vai dar certo, porque o pessoal pensa, ah, é fácil. Não é que é fácil, a gente tem que se ter um propósito, né, para você fazer. E nós nos comprometemos a fazer o método. E começamos, e tudo melhorou. Melhorou o diálogo, melhorou. A nossa conversa, a parceria, a cumplicidade, tudo melhorou, ficou bem melhor, né? A gente se fala pelo olhar quando não, a gente já. Então foi melhorando no sentido do casal, não é só a parte, né, da afetividade e sexualidade, vai melhorando, porque nós também vamos amadurecendo, né? Ele não falou, mas depois do Alexandre, vamos fazer, vamos, entendeu? E Deus é tão bom, que aí ele vai contar essa parte aí. Dos
Ah, tá.
4 anos.
Nessa questão do. A gente já tinha o Vinícius, né? Quando a gente estava na Canção Nova, a gente tinha um ano e meio, assim.
O Vinícius já foi antes dessa decisão.
O mais velho, o Vinícius, ele hoje está com 23 anos, né? Nós somos 26 de casado, o Vinícius tem 23. Foi um pouquinho antes do Alexandre que a gente começou a ter essa consciência de tentar utilizar esse método, né? E a gravidez do Alexandre já foi um desafio para a gente, porque eu estava desempregado, a gente estava numa situação econômica muito difícil, né? Agora estava fazendo um tratamento e a gente estava com uma série de situações até de moradia complicadas. E a notícia da gravidez pegou a gente de surpresa, né? Realmente foi um desafio o aceitar a vontade de Deus naquele momento. E aí a gente dobrou o joelho e falou assim: Deus quer, nós temos que confiar na providência de Deus, né? Então, muito mais do que essa criança, Deus cuida de nós, né? Não somente da criança. E a gente começou a se entregar mesmo nessa missão, porque é muito fácil você planejar, imaginar, se programar, e é exatamente por isso que a igreja prefere usar o termo paternidade responsável e não planejamento familiar, justamente para não reduzir essa responsabilidade do casal como se fosse um planejamento meramente humano. Ele é muito mais uma confiança em Deus Pai, em Deus amoroso que provê, né? Então, claro, eu fui procurando emprego e tal, né, trabalho, e no dia 8 de dezembro, né, quer dizer, começou com a Glaucia tendo que fazer uma ficha, porque eu estava sem plano de saúde. Ela fez uma ficha no,
Vou fazer o pré-natal no SUS, pelo
no posto de
SUS.
saúde. Aí que acontece, né? Imagina, o Vinícius, o mais velho, nasceu em São Luís. Eu sempre fui executivo de empresas, né? Trabalhei em muitas empresas. A gente tinha um plano de saúde, o top, né? O melhor plano de saúde que tinha na época. Tinha mais seguro marítimo, depois foi pro Bradesco. Bom, aí que acontece? Quando o Vinícius nasceu, pudemos escolher entre Promatre, Santa Catarina e São Luís. E ele nasceu no São Luís, né? Mas e aí o Xande, quando foi para nascer o Alexandre,
Veio juntinho
a gente não tinha plano. Aí quando a Glaucia fez a ficha no posto de saúde, né? No dia 7 de dezembro, no dia 8, no mesmo dia, no dia 7, ela foi de
no final. Da mesma
manhã,
semana.
então foi na semana do dia 8 de
Foi.
dezembro, que é a Imaculada Conceição. Porque foi bem assim, já me ligaram no dia 7, no dia 8 eu já fui contratado, uma empresa que tinha seguro, né, plano de saúde, sem carência. Então, o que acontece? Nossa, embora eu não tenha feito pré-natal com o Alexandre, coisa que do Vinícius ela fez desde as primeiras semanas
A gente foi a
de
partir do
gestação,
quarto mês que eu fiz.
o Xande
Porque na
foi.
gravidez, primeiro trimestre, a gente toma uma vitamina, né? Não sei se vocês têm filhos. Aí no outro trimestre muda a vitamina. Do Alexandre, o primeiro trimestre, eu não tomei vitamina nenhuma, porque eu nem sabia que estava grávida. Na verdade, acho que o subconsciente não estava querendo aceitar muito devido à situação que a gente estava vivendo naquela época. E aí eu comecei a fazer o pré-natal a partir do quarto mês, do segundo trimestre, né? E aí eu falei assim para ele, falei assim, bom, todo mundo faz, quem sou eu? Não sou ninguém, né? Também vou fazer pelo SUS, porque é importante a saúde do meu filho. E fui, mas eu fui de boa, assim, pedindo para Deus que colocasse no nosso caminho bons profissionais da saúde, um bom lugar. E na época eu estava sendo sequestrado criança nas maternidades, eu rezava muito sobre isso e tal, para ter um lugar decente, não importa onde, né? Jesus nasceu na no, na manjedoura, quem sou eu?
Sim.
Então eu fui de boa, mas rezando, né? Porque mãe é um desespero total. Então, não é verdade? E aí quando posso cortar essa parte? Quando o Alexandre nasceu, eu tenho três. O Alexandre nasceu, que geralmente oriental é menorzinho, né? É mais pequenininho. E o Xande dos três é o que nasceu maior. O Vinícius nasceu 47 centímetros, o Xande nasceu com 51 centímetros, 3,6 kg. Nasceu enorme. Tanto que o pessoal da maternidade veio perguntar se ele era mestiço, porque eu nunca vi um japonês tão grande no berçário. Olha só que bênção, né?
E
Ele já
ele
foi, dali já via a bênção de Deus na nossa vida, porque eu não fiz nem um terço do pré-natal que eu fiz do primeiro, e do Alexandre, Deus foi dando a graça dessa forma.
e assim, quando eu comecei a trabalhar já no dia 8 de dezembro, que era uma Imaculada Conceição, já fazendo a ficha, e eles, minha preocupação era assistência médica, né, com relação ao plano de saúde para ter o parto, né? E a gente não pagou nada, sabe? Tava tudo dentro do plano e podemos escolher o Santa Joana, uma maternidade
Na
que na
época.
época era a melhor do Brasil. O médico que começou a fazer o acompanhamento, na verdade o pré-natal já estava mais adiantado. O Alexandre, ele estava previsto para nascer perto
O
do
carnaval,
carnaval.
mas depois, segundo o médico.
E aí antecipou alguns dias e foi no fim de semana do carnaval que na verdade nem estourou a bolsa, né? Na verdade ela só sentiu dor. E aí falou: vamos agora, vamos. E foi na noite quer dizer, num feriado, que o médico não atendia o telefone. E aí ele falou: vamos com o plantonista. Aí
Para
chegamos lá,
ajudar, né?
a gente falou: não, vamos acreditar, né? E o plantonista, o doutor, ele era
Professor
professor da USP,
da
né?
USP Medicina.
Da Unifesp, professor quer dizer, uma pessoa super experiente. E o nome dele era o nome do irmãozinho da toca, que, como a gente era casal benfeitor da
Da
toca
Toca
de
de Assis.
Assis, que tinha uma amizade grande com os irmãozinhos lá, ele era irmão Rufino, e esse doutor chamava Doutor Rufino. Então a gente vê como que
E o
Deus.
nome de batismo desse irmão era qual? Alexandre.
Que é o nome
Olha
do
isso,
nosso filho.
né? Nada é
Aí,
coincidência, né?
tudo é providência de Deus na nossa vida.
É
E
para
Alexandre.
ele fica confirmando só para mostrar que o caminho fica dando sinais,
Tá
né?
certo.
Ou indicações para acalmar o coração de vocês ali da
Isso. E o
foi o
comportamento do
caminho.
Alexandre, assim, ele é um menino muito, sabe, não que os três são uma bênção, mas o Alexandre realmente ele é muito mais, no sentido fraterno, de apaziguar, sabe? Ele é um menino que não se irrita, é difícil ele se irritar com as coisas, ele
Ele
perdoa muito
perdoa
fácil,
fácil.
ele se incomoda quando alguém está nervoso, está triste, né? Ele é muito
Ele tem
solidário.
compaixão, né, pelo
Ele
próximo. É
tem
impressionante. Ele
um.
tem 19 anos, mas você olha para ele, parece que tem
Parece
uma
uma
pureza
criança,
assim nele, né? Ainda persiste isso. Eu falo que, e olha que interessante, né? Eu sempre falo isso. Na época do Vinícius, a gente não era de igreja, não era de comunhão, nada. Do
Católico de
Alexandre,
IBGE. Sim.
É verdade. E o Xande, a Catarina, não, a gente já ia na missa, já participava, tal. Não, eu acho que tem tudo a ver. O Vinícius teve muita cólica. Muita, de chorar, de acordar as vizinhanças, era um horror. O Xande e a Catarina não tiveram nada.
Bom,
Eles não
também, né?
tiveram
Você comungava,
cólica.
né? Você,
E eu
a
acho que
gente,
isso tudo vai,
a
para
vida de
mim, né?
oração.
Para mim é muito importante isso, estar em comunhão também no momento com Jesus, né? E Jesus vai curando, vai fazendo, vai transformando de uma certa forma, se a gente confiar. O problema é que a gente confia com o pé atrás, a gente confia desconfiando, né? A partir do momento que não, que você, a gente jogou de cabeça, né? Vamos fazer, vamos confiar, isso que Deus quer para nós, e aí a paternidade entrou na nossa vida. E aí, depois, conta dos 4 anos, da diferença de idade. A
Ah,
diferença
então.
entre eles são 4 anos
A gente
de idade.
falava assim, né? Quando a gente chega para os noivos, você fala assim: vocês têm uma ideia do que vocês, no namoro, vocês já têm que começar a falar sobre o projeto de vida, né? Se não comungar, eu quero só ter um filho, ou não quero ter filho. Você tem que saber, para saber se a pessoa realmente é a pessoa certa para você, né? E nós sempre, né, abertos a ter filhos, né? A gente já falava desde o namoro assim: ah, eu quero ter no mínimo três, né? Eu falava assim: eu imagino com três ou com filhos, a Glaucia é a mesma coisa. E aí, só que a gente ficava a questão da diferença de idade. Por quê? Porque eu com a minha irmã a diferença é de 1 ano, né? Então, o que acontece? A gente ficava sempre tudo muito junto, com os mesmos amigos, e aí depois a minha irmã ainda repetiu de ano, ficou na minha sala, e eu não podia nem paquerar as meninas, porque era tudo amigo dela, né? Já vê como é que é a situação, né? E a Glaucia é o contrário, né? A diferença de 9 anos para a irmã mais velha dela, na verdade, ela tem três irmãos, só que a diferença é de 9, 12, 15, alguma coisa
9,
assim.
14, 15 a diferença, muito grande.
Então
E aí
ela
eu não
ficava
queria
de
essa
lado.
diferença, porque eu sempre fui a caçula,
Sim.
não sabia de nada até hoje. Os problemas que aconteceram, familiares, até hoje eu não sei, porque nunca ninguém partilhava com isso. E eu sempre falava, não queria
Uma
muito grudado
distância.
igual ele e não muito longe igual
Aí a gente fala
a
assim: eu não
mim.
queria uma diferença
Muito
muito
grande.
muito menor do que 2, 3 anos, né? Vamos falar 3 anos, e não maior que 5, 6 anos, por causa dessa distância que ela tem com a irmã. Aí, conclusão, casamos em 97, a primeira gestação foi em 99, do Alexandre, do
Isso.
Vinícius, 99, do Alexandre foi em 2003, 4 anos depois, da Catarina, quase 4 anos, né?
7.
2007. Aí nós tivemos uma quarta gestação em 2010 para 2011, que
Foi a
foi a
embrionária.
anembrionária, né? O médico falou que não tinha mais o feto, tem um saco
Não tinha
gestacional
vazio,
vazio,
né? Você nunca
então,
tinha ouvido.
então
Faz
foi
alguma
feita uma
coisa.
curetagem. E em 2015,
Ter
a
uma outra
quinta gestação,
gravidez, mas aí eu sofri um aborto espontâneo. Então a
foi
gente brinca, três na terra e dois na eternidade,
dois
né?
no céu.
Sim.
E essa,
E o
então essas
intervalo regular, né?
quatro,
Quatro
quatro em
anos.
quatro anos. É, praticamente é assim, o projeto, ou pelo menos a ideia que nós falávamos desde o namoro, é como se Deus tivesse assinado em mar, né? E por isso que o método natural, ele une o casal, e depois a gente começa a perceber como que Deus é providente,
Como é que dá?
e se ele realiza o sonho do casal quando é o projeto dele, né? Quando é a ideia dele, né? O plano amoroso do pai. E a gente fala para os casais, fala assim: claro, vocês podem tentar se programar, ter seus planos, mas sempre com Deus na frente, porque o plano dele é melhor que o nosso. O plano de Deus é sempre melhor que o nosso. E a gravidez da Catarina foi super desejada, os demais também, né? A Catarina, por exemplo, vou contar essa história das outras duas gestações que a gente perdeu. Catarina é caçula. E aí, quando teve a quarta gestação, o que que aconteceu? Ela ficou ansiosa, né? 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio, ela ficava ansiosa, querendo um irmãozinho, uma irmãzinha. E aí ela já queria escolher o nome, já toda animada, que vai brincar, que vai cuidar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E o bebê não vem. E a mamãe vem do hospital sem o bebê. Cadê esse bebê? Aí toda vez que ela via um carrinho de bebê lá na igreja, no shopping, no mercado, qualquer lugar, ela ia para cima achando que aquele carrinho de bebê era o irmãozinho dela. Então,
Difícil, né?
ela falava assim: cadê bebê? Aí a gente explicava: não, porque Papai do Céu ficou com o bebê lá, com ele e tal, 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 tal. E aí, depois na quinta gestação, que ela já estava maiorzinha, com 7 para 8 anos, aí ela já falava assim: ah, vai se chamar Juliana, né?
É,
Era
Juliana.
Juliana. Vai chamar Juliana, se for menina? Se Deus quiser, né, papai? Se Deus quiser. Aí ela já começou a entender que
Já aprendeu.
Deus ia
É,
dar
já
um
aprendeu.
irmãozinho ou não. Aí quando perdeu, né, todo mundo sentiu um pouco, né? Aí ela falou assim: bom, acho que Papai do Céu quer que eu seja caçula, né, papai? Eu virei e falei: porque o pai e a mãe são caçulas e ela também é
Sim.
caçula dos caçula.
É, porque para quem não sabe,
Mas
ela não tem
é.
uma noção de tempo. Então, quando eu fiquei internada, ela achou que eu fiquei internada para trazer o bebê. Tadinha, aí eu cheguei, né, que a gente teve que fazer a curetagem também, todo o procedimento. E aí ela chegou, eu cheguei sem ninguém, né? Ela ficou assim, tipo assim, mãe, cadê, né? E aí foi um processo também de aprendizado para a família, né? Para
Sim.
saber que a gente está realmente nas mãos de Deus, daquilo que ele quer para nossa vida. E eu falo para
Igual.
ele, Deus é tão bom, porque eu fico imaginando eu com 5 filhos aqui. De repente, eu não teria estrutura psicológica, física para, né? Deus sabe o que é melhor para a gente.
O método Billings também, ele é usado para quem está tentando ter filho.
É,
Não é
também é
só
o
para quem quer
inverso, é.
espaçar nascimentos, né? Então, o método Billings, ele funciona para monitorar a saúde da mulher de uma maneira eficaz, né? É gratuito, né? Não tem contraindicação. É um
Inclusive para
método.
engravidar, né?
Então, um
Tá. Porque
método
aqui,
simples, né?
Akira e Glaucia, até assim, para. Dos diversos ouvintes que nós temos, para quem não sabe exatamente como é que funciona, vocês podem nos dizer de forma geral como é que é o controle de ciclo, o que que envolve, como é que funciona, mais ou menos assim, de uma forma mais genérica, óbvio.
A gente não é casal instrutor, né?
É, quem
Que
somos convidados,
fomos
né?
convidados a fazer o curso, né? Porque para ministrar tem que ser um instrutor, né?
Sim.
Um instrutor do Simplafam, porque o instrutor vai acompanhar, né? Porque uma coisa é ser acompanhado, né? Outra coisa é a pessoa tentar fazer por ela mesma, né? Mas basicamente é análise, a mulher ela tem os hábitos normais, a rotina normal, só que todo dia quando acorda ela fica atenta para o muco, né? O cervical, a viscosidade do muco, né? E o homem, né? O marido vai acompanhar esse processo, porque eu falo com os noivos, né? No curso de noivos, eu falo assim: vocês são os maiores interessados, porque vocês precisam saber vocês querem espaçar nascimentos, vocês precisam procurar ter relações em períodos inférteis. Isso não quer dizer que a relação seja infecunda, né? Mas quando vocês têm relações nos períodos inférteis, a probabilidade de uma gestação, ela chega a menos de 1%. Então, quer dizer, nenhum método artificial atinge esse percentual, né? Nenhum método artificial. E todos os métodos artificiais ou geram desconforto ou contraindicações, né? E o método natural não tem contraindicação. Então, quando o casal ele vai acompanhando a viscosidade do muco, né? Que vai se tornando cada vez mais viscoso, viscoso, a ponto de se tornar uma viscosidade similar a uma clara de ovo, né? Ele torna-se muito viscoso. Então, o que que acontece? É o período onde o casal consegue identificar o dia da ovulação, né? Dia exato da ovulação. Então, o casal que quer espaçar, deseja espaçar os nascimentos, eles devem evitar esse período 2 dias antes, onde o muco já vai ficando viscoso, até o muco tornar-se quebradiço, né? Que já é no segundo ou terceiro dia depois da ovulação.
E aí a
Então,
gente já
essa.
tem o raciocínio ao contrário, né? Que é aqueles que querem ter, ou que, né,
Exato.
que às vezes têm
Que é o
dificuldade, eles
terceiro.
passam a saber o quando, né? Isso.
Exatamente. Aí, o que que acontece nesse diálogo do casal? O casal já identifica o período, né? Onde eles devem ter a relação ou devem evitar a relação no sentido amoroso. Não é algo, vamos falar assim, algo imposto, né? Não é uma questão nem que a pessoa confia totalmente no método artificial, mas também eles sabem que a sexualidade é muito maior do que o ato em si, né? Então, o exercício da sexualidade humana, ele é muito além do ato conjugal em si. Então, o ato em si é o ápice da relação, verdade. Mas não é somente o ato, né? Então, o casal começar a ser mais carinhoso um com o outro, namorar, né? É o período que a gente fala assim, que a gente volta a aprender a namorar, no, nesse período que de repente a gente queria se passar, né? E a gente quer deixar de ter a relação, é exercício da continência do casal. Esse período é o período que, puxa, a gente fala. A gente faz a noite do queijo e vinho, a gente faz maratona de Senhor dos Anéis, a gente faz uma programação de namorados que estão se respeitando, como todos os namorados devem ter um namoro santo, né? Buscar ter um namoro santo, nesse sentido de respeitar o corpo, manter a pureza.
Por isso a importância do esposo, que ele também tem que compreender esse momento, né? Porque o momento é dos dois. Então, a gente fala muito isso no, na, na, nas formações, que essa é algo que o marido, os homens ficam meio olhando meio rabo de olho, né? Eles não gostam muito de que a gente fala, mas o parceiro tem que entender esse momento, porque é para os dois, né? E às vezes o homem na impaciência, às vezes, de não querer esperar, de não querer outro dia, tal, ele também tem que entender. E isso é importante para o casal, porque isso nesse momento que eu falo do amadurecimento, né? Porque a gente vê o mundo hoje, cada um, né, naquele mundinho individual, mas esquece do casal em si. Então a gente fala muito isso, diálogo, muita conversa, muita parceria, muita cumplicidade, para que esse método dê certo, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas esse método é furado, não dá certo". Não dá porque não tá os dois juntos no mesmo barco. Cada um quer fazer de um jeito. Aí fica difícil, né? E a gente brinca isso, só, gente, já tem que aprender a dialogar, porque vai chegar uma hora que só vai restar o diálogo. Então aprendam a falar, né? A conversar. E a gente fala muito isso. A mulher tem que aprender a falar, porque o homem é meio devagar, não entende, né? Então tem que ser bem claro às vezes e saber isso. E o homem também, dentro daquilo que ele também tem o dever, digamos assim, ajudar a esposa, né? Então é uma cumplicidade. Então a paternidade responsável, apesar de o pessoal ter medo, né? Ter todo algo envolto, tal. Tem que ter fé, tem que acreditar, né? É o que eu falo, é dar o passo na fé, o passo do seu sim, de verdade mesmo, que Deus vai proverá, proverá. E dá certo, porque olha só, a gente já falou aqui, dos quatro, dos cinco, teríamos que ter cinco, né? Foi tudo do jeito que Deus quis, a partir do momento que nós dissemos sim à paternidade responsável, entendeu? E aí, uma coisa muito legal que eu queria falar, que tem casal, amigos nossos, que a gente falou do método e tal, e fez um método inverso que você falou, de engravidar, e hoje ela tem uma filha.
Glória a
Então,
Deus.
é os olhos do casal, né? O casal tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. Não é fácil, não é fácil, mas a partir do momento que você dá o seu sim, né? Acho que vale a pena.
Numa
E,
comparação
Gláucia,
assim.
uma pergunta só para a Gláucia antes. Desculpa, Kira. Tu que já teve um período anterior que não utilizava o método e depois o período posterior. Então, já faz muito tempo, é claro.
Sim.
Mas pessoalmente, para ti, sentir, o que sentiu, sei lá, de saúde, em relação ao período anterior e o período posterior,
Ah,
assim,
então.
eu
É
digo da
porque o pessoal tem
química,
o hábito
etc.
de ler. Eu tomava anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional. Primeiro que a gente incha. E aí eu fui ler depois de anos usando, quando fui ler a bula. Nossa, tem muita coisa que pode te prejudicar na saúde. E aí, quando a gente tentou, eu me senti mais, como se diz? Não é mais leve, mas assim, eu senti mais feliz em dois sentidos. Porque eu não sou muito apta a remédio, não gosto muito de remédio, prefiro tentar fazer da forma mais natural possível. E isso é uma coisa também que me ajudou, né? Então, assim, para mim, como mulher, eu digo assim, que eu melhorei, assim, no sentido de. Olha, eu tinha muita cólica antes, quando eu tomava anticoncepcional. Tinha muita cólica, né? Ficava ruim pro chuchu. Diminuiu. Hoje eu não tenho muito. Sabe, assim, hoje eu nem tenho mais, né? Então, assim, vai diminuindo algumas coisas. Como é? Inchaço, eu ficava muito inchada, as pernas inchadas. Então, assim, aí cada organismo, cada mulher vai ter uma reação. Para mim, parece que eu fiz uma limpeza. Essa é a verdade. Eu senti.
Intoxicação.
Parece que foi uma limpeza, porque é hormônio que a gente toma, né? E é um veneno, porque a gente vai impedir aquilo que é natural. Se a gente for analisar, o anticoncepcional, eu
Ele não é
falo,
um
ele
remédio.
não é um remédio, porque ele não vai sarar aquilo
Tá
que
ruim.
tá ruim. Não.
Ele vai parar
Ele
de funcionar algo que tá
aquilo que tá
funcionando.
bom. Então é um veneno. A gente brinca, é um veneno, que o pessoal fica assustado, mas se a gente for analisar friamente, é isso, né? A gente vai cortar aquilo que a natureza. Aí eu falo, a natureza, né?
Sábia.
É sábia. Então, assim, para mim, como mulher, eu melhorei no sentido de humor, né? Fiquei mais.
Tudo.
Porque todo mundo passa pela TPM. Mas eu percebi que eu fiquei melhor. Eu já sabia os sintomas que eu ia entrar de TPM. Então, a gente vai se conhecendo melhor também, a mulher, nesse sentido. Sabe? Ai, já tô com sintomas de insônia ou de cansaço e já vou. Eu não tinha mais isso. Então foi muito mais natural. Eu acredito que para muitas mulheres que param o anticoncepcional, elas vão sentir um certo alívio, digamos assim. Eu senti bastante. E a gente tomava. O Xande está com 20 anos. Então tem mais de 20 anos que a gente se mete. Mais de 20 anos, né? A gente usa. E o pessoal fala que não dá certo, que eu sou louca. Eu cheguei no médico, eu falei, esse médico falou assim. Qual método você usa? Eu falei, né? Método B. Ele falou assim: isso não existe. Isso não existe, você é louco, você não existe isso.
Aí você passou numa vez num
Aí
posto,
eu fui num
é.
poço com uma médica. Ela falou: qual método? Ela falou assim: eu falei, Billy, assim, você é católica, né? A
Olha,
médica falou: sou.
testemunho.
Ela falou assim: tá de parabéns. Então, aí a gente vai, na vida, a gente vai vendo, né? É o que eu falo: tudo que vem de Deus é bom, né? A gente que não acredita, não confia muito, com medo.
Queria falar uma comparação que
Isso.
falo na formação. A gente chega a falar assim: se você apresentar para uma criança um prato com arroz, feijão, carne, batata, salada e um outro lanche do McDonald's, qual que a criança vai escolher? Né? Vai querer o sabor do lanche. Mas ali não tem nutriente. Né? O lanche, a comida cheia de nutriente, que que também tem sabor, mas que não tem uma explosão de sabor cheia de artificialidades, de molhos e etc., de colesterol, de gordura, etc. É, criança, ela, se ela for só naquilo que é sabor, ela não tem nutrientes necessários na alimentação. Se o casal só faz, só tem a união conjugal deles, né? A intimidade do casal, que é o sacrifício que o casal faz, né? O leito conjugal, né? O sacrifício do casal é o leito conjugal. É ali que eles vão se tornar santos. Nesse momento, se eles estão fechados à vida, usando o método artificial, o que que acontece? É a mesma coisa deles utilizarem, buscarem só o prazer e não terem os benefícios da relação. Eles não têm, porque a união conjugal, ela é muito mais profunda do que meramente uma união física. Existe uma união de almas, onde Deus abençoa. O prazer é só uma consequência, né, um atributo, né, um complemento da relação, né? Então, o casal, por isso que até chegar numa união conjugal, o casal melhorou o diálogo, é mais respeitoso, sabe se perdoar, né? Supera situações de diferença um com o outro, porque ela tem um jeito dela que às vezes eu não concordo, ou me irrita, me impacienta, e vice-versa, também tem um jeito. Para ela é difícil, mas à medida que o casal vai cada vez mais se tornando cúmplice um do outro, se unindo nessas uniões abertas à vida, a graça de Deus, a graça santificante do matrimônio vai fortalecer nessa união. De tal modo que essa união, ela tem esses frutos para dentro da união, que é o valor unitivo, para fora da união, no valor procriativo. Não somente gerando vida na gestação natural, mas também afilhados, né? Na catequese. Então, na catequese, por exemplo, nós vibramos com as crianças, com os pequenos, até pré-catequese, enfim. Por quê? Porque a criança, ela renova a nossa vida, né? Renova. E a gente fala isso mexendo com os pais das crianças da catequese, por exemplo, mostrando para eles essa verdadeira visão que, infelizmente, o mundo quer tirar, né? Inclusive de alguns da igreja, né? Tem muito, muito, muito padre que tá recomendando usar método artificial, autorizando esterilizar, sabe? Coisas que a gente fala assim, poxa, né? Isso é totalmente anticristão.
E diz uma coisa, já ia justamente passar para essa parte, assim, vocês há muito tempo, vocês já dão formação para casais, né, certo, em toda essa caminhada. Como é que é ao longo do tempo, né, me parece, assim, que a gente, assim como a Canção Nova foi se desenvolvendo com a questão dos carismáticos, etc., mesmo outras aulas mais conservadoras, parece que vem um volume de jovens aumentando, assim, né, a participação. A gente sabe que, por um lado, a igreja, agora até saiu o IBGE, né, está diminuindo, em termos de volume de católicos, mas parece que aqueles que estão persistindo, tem muitos jovens que estão escolhendo de forma definitiva, sem ser o de IBGE, né? Vocês têm notado alguma diferença ao longo do tempo? O pessoal está mais aberto, está mais fechado para esse tipo de método?
A gente já teve discussões em
Discussões.
curso, né? Pessoas que
Dúvida.
não aceitam,
De jeito
né?
nenhum.
Estão fazendo curso de noivos por obrigação, porque é uma imposição da igreja. Mas o Papa, ele recomenda que se faça um itinerário catecumenal, um acompanhamento, como um catecumenato matrimonial, durante um ano, né? Ou 10 meses, de acompanhamento com os noivos, né? Então, até impersonalizado, um casal formador acompanhar um casal de noivos durante um ano, né? Encontros mensais, para chegar nos últimos 3 e serem presenciais com a presença do pároco, né? Nós fizemos essa formação justamente para se capacitar para isso. E
Bastante.
tem muitas pessoas na pastoral familiar que têm feito, né? Muitas
Sim.
dioceses que estão realizando. E é muito gratificante ver que a formação dos noivos é muito importante para que os casamentos não sejam nulos, porque muitos só estão buscando a igreja por uma questão formal, né, estética, por tradicionalismo, ou porque
Branco.
a noiva quer entrar de branco, de vestido, tirar foto, só uma questão aparente, né, estética, e não realmente buscando o sacramento. assumindo a missão, né? Então, claro, tem muita gente que está no curso que vem perguntar depois da palestra. Você percebe que a pessoa encontrou, né, algo que eles não encontram no mundo. O mundo ensina justamente o contrário, que eles têm autonomia da vontade, ou que eles devem fazer o que eles querem, o plano deles e tal, né? Uma maneira muito egoísta e materialista.
Deixa eu contar, esse final de semana nós tivemos a feira vocacional aqui na Diocese de Santo Amaro, e nós tivemos um estande do Tribunal Eclesiástico Pastoral Judiciário para falar sobre nulidade, que muitos não conhecem, não sabem o que é e tal. E eu achei muito interessante, porque três jovens, você está falando de jovens, parou, virou assim para mim: o que é a nulidade matrimonial? Aí eu falei assim: olha só, antes de eu falar o que é nulidade matrimonial, eu quero que quando, se a vocação de vocês for o matrimônio, porque aí eu tive que explicar, eu falei assim: ó, nem todo mundo tem vocação para sacerdote, nem todo mundo, fui nessa linha, né? E o matrimônio também. Muitos não têm vocação para matrimonial e fica infeliz, faz o outro infeliz, e aí vai gerando coisas ruins. Então, a primeira coisa que vocês jovens têm que entender é isso: dar o sim no chamado que Deus tem para vocês, seja elas matrimonial, religiosa, enfim, o que for. E aí eu falo, aí que eu entrei, eu falei assim: aí vocês me prometendo isso, fazendo uma preparação para o matrimônio de uma forma eficaz, correta, porque o que acontece hoje? Ah, quero casar na igreja e vai lá, marca e não quer saber, ou vai ter um impedimento e vai pedir nulidade. Eu trabalho dentro do tribunal, a gente vê muito isso. Vai, porque já vai casar com outro e nem sabe o que que aconteceu, por que que casou. Então, assim, essa fala, o que que eu acho que a igreja precisa é não tapar o sol com a peneira. O brasileiro tem muito essa mania, tapar o sol com a peneira. Eu acho que tem que ter um trabalho anterior ao matrimônio, que é essa preparação, né? Tem que ter essa consciência para os casais, para depois ser matrimônio. Por que que acontece? É tudo tão atropelado, que a gente trabalha no tribunal, o pessoal chega lá para pedir nulidade, e assim, é algo, é um processo. Nem sempre a sentença vai ser positiva, né? Então tem que se pensar, não é, sabe a época, a minha época, né? Quando a gente é criança, ah, casou é para sempre? A gente não tem mais essa educação. Agora, assim, a casa, se não der, separa. Essa é o que o mundo prega hoje.
Pensamento
Né? Aquilo
divorcista.
que a gente, eu, quando era criança, mas, ó, pensa bem para casar, hein? Casa tem que ficar uma vez só, né? A gente vem, eu vim dessa geração, a geração de agora não. Ah, eu vou
Já acha
casar,
que
se der certo,
test
entendeu?
drive, né?
É.
Começa a pensar
Então,
que casamento test drive na igreja não é assim.
aí só voltando nos jovens, achei bonitinho. Então, assim, os jovens, eles têm muita curiosidade, né? O jovem quer procurar. Só que a gente tem que tomar que os líderes desses grupos têm que dar o exemplo, têm que falar a verdade. Então, o pessoal às vezes fala assim do Frei Gilson: ah, Frei Gilson é muito radical. Não, o Frei Gilson, ele fala a verdade. Doa quem doer, ele fala aquilo que Jesus prega.
É porque a maioria dos padres, eles são protocolares, eles só fazem discursos que não comprometem eles, né? Porque se começar a falar método artificial, ó, se você usa
Não.
método artificial, você não pode comungar? Imagina, ele vai perder o eleitorado dele. Ele vai perder dizimista, ele vai perder paroquiano, entendeu? Ele não vai tocar num tema espinhoso dessa maneira, né? Então, não é fácil também para o sacerdote deixar de ser profeta na paróquia, porque se ele começa a tocar nesses temas espinhosos, né? De uma maneira, vamos dizer assim, meramente radical, que vai acontecer? Ele não vai conseguir se explicar depois. E é preciso ter muito discernimento, para que determinado grupo comece a entender, ele comece a dar formações específicas para os agentes de pastoral, por exemplo. Você pega os agentes de pastoral e começa a trabalhar as lideranças, as próprias lideranças têm uma mentalidade contraceptiva. Esse simpósio da bioética que nós tivemos aqui na Diocese de Santo Amaro, aliás, está disponível aí no site da Diocese de Santo Amaro, .org.br, simpósio de bioética. Esse simpósio foi maravilhoso. E testemunho de médico, né, que está à frente, a doutora Joana e tantos outros que falaram lá, inclusive do Semplaflan, falaram
De outro
do
método.
método, de métodos naturais, né? E o conceito dessa mentalidade contraceptiva do mundo está impregnado dentro da igreja. Os próprios agentes, né, os católicos, já acham que a igreja tem que mudar, como se tivesse pudesse mudar um dogma da igreja, né? E os líderes dessas pastorais não têm essa formação. Então, o que que acontece? Eles começam a achar normal essas coisas. E aí vem os jovens, confrontando os jovens, se nem os próprios pais têm testemunho dessa vida matrimonial autêntica, né? Um exercício de realmente uma sexualidade que a igreja recomenda, né? No sentido das uniões abertas à vida, né? Esse conceito de estar aberto à vida, o próprio casal não testemunha isso. Então, os jovens já percebem que os próprios não têm exemplo dentro de casa, né? Não têm exemplo, às vezes, nem na comunidade. Tem poucos casais que estão habilitados para falar sobre esse tema, paternidade responsável, por exemplo, tá certo? Então, cada vez se restringe mais aquilo que você acabou de dizer. Se o número de católicos tem diminuído, né? Papa Bento XVI falou, né? Não me preocupa a
Quantidade.
vazão de católicos, mas sim que os católicos tenham mais consciência, os que permanecem, né? Porque, na verdade, os que deixaram a igreja nunca foram católicos de verdade. Eles só não tinham uma nome, eles mantiveram a nomenclatura de católicos, porque, na verdade, nunca foram, né? Na verdade, falta evangelização, né? Muitos são crismados, muitos fazem a primeira Eucaristia, mas, infelizmente, muitos não são devidamente evangelizados.
É essencial nisso. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, já atuei em curso de noivos também, né? Já coordenamos curso. É isso, acho que é importantíssima a formação dos noivos, né? Porque é um momento isso. Uma coisa é eu tratar uma separação, outra coisa é tratar na origem. Então, acho que é muito importante a igreja se voltar para os jovens, né? Conseguir atingi-los com essa linguagem, né? Passando a sua verdade, mas com a sua linguagem. E também os casais. Mas, gente, a gente está chegando já um pouquinho perto do final. Para quem está nos escutando aqui, eu lembro que esse aqui é o podcast Café com Fé. Para quem está nos escutando no aplicativo CDTime, eu deixo um convite. Não esqueça de assinar o podcast no Spotify, é importante, até porque a partir dali a gente consegue ter uma maior dimensão de seguidores da plataforma, com mais destaque no nosso canal. Para quem está nos assistindo no YouTube, porque também tem pessoal assistindo no YouTube do Instituto Católico de Liderança, não esqueça de curtir, mas mais que isso, se inscrever no nosso canal, que vai ter acesso a muito mais conteúdos, não só os conteúdos do Café com Fé, mas diversas palestras, né, lives e também os cursos do Instituto Católico de Liderança. Então fica o convite para você aí que está nos escutando no CDTime e para as outras plataformas, e a mesma coisa ao contrário, né? Já está escutando no Spotify, legal, mas não esquece de baixar o aplicativo de meditação católica CTime, agora com uma nova versão. Já encaminhando um pouco para o final, eu queria agora fazer duas perguntas, uma bem objetiva e outra mudar um pouquinho de assunto, que eu guardei um assunto para o finalzinho ali, né? O jovem assistiu o curso de noivos, ficou sensibilizado, né? Ou daqui a pouco alguém ouviu falar sobre o método mesmo fora do curso, ficou sensibilizado, ou daqui a pouco alguns dos pais de uma criança que tem catequese, etc., ouviu tratar. O Akira falou lá atrás, né? Olha, nós não temos a formação para fazer o um acompanhamento, né? Eu queria perguntar o seguinte: quem quer praticar o método, que passos deve seguir? Aonde que consegue ajuda, orientação? Esse que eu queria ouvir nesse momento aí.
Bom, na sua diocese você deve procurar o Semplafam, é o Centro de Planejamento Familiar, né? Semplafam, fã de família, né? Semplafam. Esse centro ele vai ajudar, né? Ele vai ter instrutores. Se não tiver na sua diocese, vai ter uma diocese próxima, né? E ele vai te indicar instrutores que vão te ajudar a esclarecer o uso do método, né? Conhecimento mesmo, mas é sempre bom você ver esses testemunhos, né, de muitos casais que conseguiram engravidar, não conseguiram anteriormente, pelo método eles conseguiram, e casais que planejaram esses espaçamentos de nascimentos e tiveram êxito justamente por causa disso, né? Diz a esposa, porque o método Billings, né, é um casal Billings, né, que elaborou o método, dois médicos, um casal de médicos. E a doutora Evelyn, ela fala isso, né? O método Billings, a frase dela é assim: só não funciona quando não tem amor. né? Que o amor é justamente estar aberto a um para o outro.
Legal. Então fica a dica alternativa, né? Porque o pessoal quer, mas não sabe exatamente como procurar. E o outro tema que eu queria, não queria encerrar só. Lá no início chamou atenção, lá quando eu estava falando da trajetória de vocês, né? Aquilo, eu queria te perguntar, como é que está a questão do diaconato permanente? Achei, né? Acho que até para o pessoal entender o que é o
Verdade.
diaconato, assim, esse passo que tu já desce, né? E agora, se Deus quiser, vai ser
Começamos
homologado.
uma aproximação de diaconato permanente quando eu tinha 37 anos, né? E aí, o que que acontece? Na Diocese de Santo Amaro não tinha diáconos permanentes, né? Não tem ainda diáconos permanentes. Então, eu fiz o propedêutico, né? Na Arquidiocese de São Paulo, que é próximo, né? E claro, né? Tem que ter uma carta da esposa para iniciar e antes da ordenação, a carta novamente da esposa, né? A esposa tem que concordar com essa missão.
Concordar não, a esposa manda, né? A gente sabe,
Eu
isso é um
brinco com
protocolo.
a... Eu brinco com ele, eu falo assim, ó, vou fazer a carta, mas vou colocar umas cláusulas, eu brinco com ele.
Mas, graças a Deus, a escola diaconal foi feita junto com a faculdade de teologia, né? Então, meus colegas foram ordenados na minha turma em 2013, então esse ano eles estão fazendo 10 anos de ministério diaconal. Mas um pouco antes da ordenação saiu o Diretório Nacional do Diaconato, onde determinava o encardinamento, e essa encardinação na diocese onde você é ordenado te restringe a atuar em dioceses vizinhas, né, da mesma província. Então, se eu fosse ordenado na arquidiocese, eu não poderia atuar em Santo Amaro. Então, nós conversamos, porque a nossa família toda é atuante aqui na nossa diocese, na nossa paróquia, e aí eu falei assim, bom, não é chamado de Deus, não é o momento de Deus agora para ser ordenado. E aí a gente segurou, né? Assim, vamos aguardar. E esse ano nós tivemos a surpresa, né? O nosso bispo, na reunião do clero, anunciou que teremos diaconato permanente em Santo Amaro. Só que, claro, não tem a escola diaconal aqui ainda,
Formando
né?
agora, né?
Então, vai ser formada, muitos ainda precisam discernir vocação, né? E eu falei, assim que o nosso pároco soube, ele
Ele já sabe da nossa
já
história,
sabe da
né?
nossa história, nos conhece há
Sim.
mais de 20 anos, né? Padre Oswaldo José. E ele já me chamou, perguntou, né? Você está interessado em fazer? Eu falei, estou. Mas pela paróquia Santa Catarina, eu falei, com certeza, né? E vamos aguardar esse tempo de Deus agora para nós, porque eu vejo o diaconato permanente como uma ponte entre o clero e as famílias, né? Então, o diácono, ele tem essa missão de ser a ajuda do clero, ser a voz do clero, muito mais próximo das famílias e junto à comunidade, né? Porque os padres, eles são missionários, né? Eles ficam um tempo numa paróquia, depois eles estão transferidos e tal. Eles têm que seguir uma missão, eles são missionários, ele tem esse aspecto do ministério deles está sendo renovado a cada paróquia que eles assumem, né? E o diácono, ele já fica mais vinculado à comunidade. Ele já fica mais atuante nas. O serviço do diácono era servir as mesas, né? Então é justamente isso, né? Fica junto do povo, né? O diácono ficando mais perto do povo nesse sentido, com certeza vai auxiliar na transição dos padres, na mudança de um para outro. Com certeza o diácono vai ser essa mão, né? Essa ajuda. Eu vejo dessa forma.
Maravilha. Então tá, a gente tá chegando no final, né, nosso tempo. Primeiro queria agradecer, né, dar parabéns aí por toda a trajetória de família que vocês construíram, né, e toda essa missão aí no na vocação, né, como casal, como marido e mulher, também toda essa dedicação e essa oferta da vida de vocês para a igreja. Então, fica aqui um primeiro nosso agradecimento por ter comparecido e por ter compartilhado conosco esses momentos. Eu queria deixar um espacinho agora para cada um de vocês, se quiser dar alguma mensagem final ou fazer algum encerramento, o que quiser, fica com vocês a palavra, aí depois eu volto ali para dar meus avisos finais e aí encerrar esse belíssimo programa.
Eu digo, quando a gente está na formação no final, antes de a gente ir embora, eu falo assim, gente, vale a pena fazer aquilo que Jesus pede para nós, para nossa vida. Porque esse amor que a gente às vezes não vê aqui no mundo, a gente percebe no agir de Deus nas nossas vidas. Aí eu encerro isso assim, gente, vale a pena ser de Deus. Vale muito a pena.
E agora, com Armas de Paz, ela faz um apostolado, né? Rezando sempre por todas as pessoas que vão receber o terço, a pulseira, né? Que vão rezar, porque esse é um trabalho que de formiguinha, né?
É, eu mais dou o terço do que outra coisa. Porque eu sinto assim que o presentear dá um pouquinho desse amor, né? O amor de Nossa Senhora na intercessão, na oração. E eu falo, a gente fica íntimo com Jesus como? Através da oração. E eu é algo que é bom para mim, mas eu acredito que ajudar as pessoas de uma certa forma. E toda vez que eu rezo o terço, eu peço, Senhor, a pessoa que estiver ganhando esse terço, que ela suscite no coração dela essa vontade de estar mais perto de Deus através de Nossa Senhora. E aí eu é o que me que eu acho que vale a, é o que eu falo, vale a pena ser de Deus.
E a partir
E
daí.
Glaucia, eu não tinha te perguntado só disso. Faz muito tempo já que está com armas de arroba armas de paz,
Armas
né?
de paz.
Não, isso começou de uma forma tão despropositada, porque eu sou catequista. E meu sonho era dar um terço para cada um, mas um terço
Personalizada.
melhorzinho, personalizado. Só que assim, eu não tenho condição, minha turma era grande, eu não tinha condição de comprar um para cada um. Falei, quer saber? Eu vou tentar fazer, aprender a fazer. E aí fui vendo, pesquisando, assistindo aula, tal. E eu fiz e postei no meu Facebook, na verdade. E aí uma moça que há 8 anos atrás fez um curso de noiva comigo, falou assim, não sei se você lembra de mim, mas você pode fazer um terço para o meu filho, para o meu afilhado? E aí começou. Eu não fiz nada demais, não fiz propaganda, não investi nada. Foi algo tão, assim, desproposital, né? E eu falei assim, senhor, se o senhor acha que dessa forma eu vou ajudar a evangelizar, tal, eu vou fazer. E eu começo a fazer. Faz aqui, outro aqui, eu brinco, né? Não precisamos do terço para rezar o terço ou o rosário, mas podemos ter um terço bonitinho, né, para poder rezar.
E é uma
Que
forma de
legal.
presentear também, né?
Parabéns. Armas de Paz é do Instagram, é isso?
É
Ou não?
isso, é meu
É a
Instagram.
música do Thiago
Então,
Braga que ela se inspirou.
Porque
Então
como
tá.
que, Armas de Paz, a gente consegue, que a gente fala, né, através da oração, não é verdade? Então,
Então,
através
pessoal,
da
vamos
oração.
lá, ó. Arroba Armas de Paz. Seguir aí,
Isso.
vamos ver o trabalho da Gláucia, né? E realmente, assim, a oração do terço é algo que é essencial, né? A gente tem que incorporar no dia a dia. Mas, parabéns. Akira, eu te interrompi ali na tua mensagem final, aí a gente vai para o encerramento.
Não, então, depois do que a gente esteve na Canção Nova, eu fui lá para trabalhar, não fui para rezar, eu nem conhecia a Canção Nova. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, e aí a Gláucia me acompanhou também, né? E o Padre Jonas, na época, há 20 anos atrás, ele rezou por mim, né? Então, eu me considero um filho espiritual dele. E em dezembro agora ele faleceu, né? Monsenhor Jonas, ele é um pai espiritual para muitas famílias, né? Muitas pessoas. E nós somos frutos da Canção Nova, nós somos frutos desse amor, desse testemunho do Padre Jonas, aplicando todo as regras de vida dele, né? Os cinco pedrinhos que a gente tenta viver. E queremos, assim, claro que o movimento da renovação carismática, ele é um movimento da igreja, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então, assim, nós, apesar de estarmos, né, na catequese, sermos ministros e tal, a gente está muito ligado a tudo que é da renovação, né? Então, a gente fica sempre muito animado quando tem algum show, como na gravação do Rosa de Saron, né, do DVD do Rosa de Saron. Essa feira vocacional foi um companheiro, né? Foi muito
Muito
legal
bom.
esse final de semana, embora nós ficamos mais no stand lá do Tribunal Eclesiástico do que propriamente nos shows, mas assim, é sempre uma alegria estar fazendo um trabalho na diocese, né? Mas Deus tem uma missão para cada um, né? Então, se você tá, Deus tem uma missão para você na paróquia, então seja fiel na sua missão na paróquia. E se Deus está te chamando para uma missão maior, uma coordenação ou uma equipe diocesana, Deus vai abrir as portas e vai te dar muita oportunidade para você crescer, né? Então, aquilo que Deus está te impulsionando, né? fique atento, né? Fique atento e siga o ar, né? Você é um barco à vela, né? Onde o sopro do Espírito Santo vai te carregar. Então, se o casal tiver junto na missão, né? Por isso que eu falo, eu não consigo nada, não faço nada, não teria feito teologia se não fosse a Glaucia dando apoio para mim, né? E comecei a fazer teologia quando a Catarina nasceu, né? Caçula. Então, imagina, né? A Glaucia segurando as pontas em casa e eu fazendo a minha formação justamente para discernir essa vocação. Então, se for a vontade de Deus, né? E a ser ordenado diácono, será realmente um ministério familiar, né? O diácono permanente é a família evangelizando.
Mas maravilha. Então, novamente, muitíssimo obrigado, né, pela disponibilidade de vocês de dividir conosco toda essa história, né, e também através do nosso meio aqui, né, conseguir difundir tudo isso que vocês querem passar, essa experiência, esse testemunho de vocês para os demais casais, né, e para os jovens aqui que no, nos ouvem. Então, aqui, Glaucia, muitíssimo obrigado, né, uma boa noite para vocês. E pessoal, para quem está nos assistindo, né, então não esqueça, dá tempo ainda ali, curtir o canal lá no YouTube, se inscrever, né, e não esqueçam de baixar o aplicativo de meditação católica SeedTime. De novo, um aviso para quem, de repente, se alguém perdeu o inicinho lá, quem já tem o aplicativo, né, na versão verde, aquela versão antiga, tire ele e instale a nova versão, que o logo é um pouquinho mais azul, que é o novo aplicativo SeedTime, esse que agora está com várias inovações, né, com muito conteúdo, com mais interação. Lembrando sempre que, além da parte gratuita, você pode também assinar o Premium, ajudar aqui na nossa causa, né, e também ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, pessoal, muito obrigado. Fica o convite aqui para o próximo Café com Fé. Dessa vez já vou dar uma letrinha do que nós temos aqui, né? Nós vamos ouvir um projeto incrível, né, uma ONG, uma ONG em São Paulo, Colégio Caminhos e Colinas. Imagina tu levar a melhor educação de qualidade de uma escola privada de São Paulo para a periferia, para a zona sul da capital, fazendo com que jovens carentes consigam ter estudo de qualidade, né, jovens que terminando a escola, de repente entrando na USP, em outras faculdades de renome, com base nesse trabalho incrível da Caminhos e Colinas. Nós estaremos aqui com o Roberto Ueda, né, que é presidente do colégio, e também com a Regina Cintani, que é diretora-geral do Colégio Caminhos e Colinas. Então fica esse convite aí, até a próxima. Muito obrigado a todos que nos assistiram, a toda a equipe de apoio do Café com Fé, especialmente aos nossos convidados. Até a próxima e fiquem com Deus.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.